CBN Esporte Clube.
2:03, começando mais um CBN Esporte Clube. Boa tarde para você que está aí nos acompanhando, já antes mesmo do programa começar, já mandando aqui recados para a gente no nosso WhatsApp. Agradeço demais a audiência sempre, a participação de todos vocês. São sensacionais os nossos ouvintes, inclusive são vocês que nos ajudam a fazer esse programa como sempre. Hoje acredito que vai gerar muita opinião, né? E eu vou querer saber qual é a opinião de todos vocês aí, porque temos assuntos polêmicos e também bem palpitantes, assim. Tenho certeza que vai ter muita opinião hoje, porque primeiro a gente segue aí cobrindo e repercutindo a preparação do Botafogo para a partida do próximo sábado diante do Paysandu. Né, uma oportunidade que o Botafogo tem para dar o troco, será dentro de casa. E aí tivemos algumas notícias importantes nas últimas 24 horas em relação a esse jogo. Primeiro, ontem, na reapresentação do elenco, o elenco do Belo, jogadores e comissão técnica receberam, digamos, uma visita, né? Uma visita de dezenas de torcedores, muitos de torcidas organizadas, mas também torcedores que estavam só com a camisa do clube, mesmo torcedores no geral, foram até a Maravilha do Contorno para cobrar o elenco. Chegaram junto mesmo lá do elenco de Felipe Surian e dos seus comandados. Né? Não houve resistência por parte do clube em relação à entrada desses torcedores. Eles conseguiram entrar na Maravilha do Contorno e deram o seu recado, né? Exigiram explicações do Felipe Surian e o Felipe Surian atendeu, né? Foi lá dar as explicações à torcida. O que vocês acham disso? Né? Foi tudo de forma pacífica, é bom que se diga isso, né? Não houve nenhum tipo de violência por parte dos torcedores e nem por parte do clube tentando, enfim, calar torcedor e nem nada. Foi digamos, um encontro pacífico, tenso, mas pacífico, porque afinal de contas os torcedores estavam ali cobrando o time, né, mais empenho e explicações em relação à última partida. E mais do que isso, também nessas últimas 24 horas tivemos um aumento da capacidade do Almeidão. Botafogo vinha aí pleiteando esse aumento da capacidade desde que entrou no quadrangular, e ontem uma reunião no MP com representante de bombeiros, polícia militar, o próprio Botafogo, a gestão do estádio, enfim, decidiram, entraram no consenso de que 11.600 torcedores agora vão poder estar lá no Almeidão para empurrar o Botafogo. Tá? A gente vai explicar como tudo isso aconteceu. A gente também fala de segundona. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não com o aumento dessa capacidade, se é benéfico ou não. Enfim, vamos repercutir essas notícias das últimas 24 horas, tá? E também vamos falar da segundona do Paraibano. A sexta rodada começa daqui a pouquinho, né? A gente tem informações sobre 13 e CSP também. Certo? Finanças do 13, daqui a pouquinho tem informações sobre isso. E antes de mais nada, antes da gente seguir para o nosso destaque, eu já vou dar uma boa tarde para o menino prodígio. Estávamos com saudade de você, pequeno Matheus.
Olá, Ju, muito boa tarde para você, Marquinhos e todos que nos acompanham. Estou de volta. I am back.
Pois é, voltou de uma temporada lá em Ribeirão Preto, cobrindo os jogos da Juventude.
Que calor, meu Deus.
Pois é, participou bastante aqui ao longo das semanas, falando da delegação paraibana. E hoje a gente faz um resumão do que rolou por lá.
Pronto, faremos.
Pra gente falar pro nosso ouvinte como é que foi a participação da Paraíba. Boa. Nos jogos da Juventude. Beleza? Bom, bora simbora começar. Ah, esqueci de pedir para você participar pelo nosso 981-32-4088. Você manda a sua mensagem de texto e manda também o seu áudio. Agora eu vou pedir encarecidamente para você, meu amigo ouvinte, manda áudio curtinhos, 30 segundinhos, 40, por favorzinho. para a gente conseguir atender a todo mundo, beleza? Simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e oito, começando agora o CBN Esporte Clube com o destaque do dia, né? E é óbvio que o nosso destaque hoje é o Botafogo, até porque estamos aí há 2 dias praticamente, né? Quinta, sexta, já no sábado temos essa partida tão decisiva aí em relação, aliás, para o Botafogo dentro do quadrangular da Série C. É o retorno, né? Começando, Botafogo vai encarar novamente o Paysandu, o Papão, só que dessa vez dentro de casa. Lembra que na primeira fase rolou esse mesmo confronto no Almeidão e deu belo, tá, minha gente? Deu belo, 3-2 aqui no Almeidão, ainda pela 10ª rodada da primeira fase. Abri aqui o programa trazendo essas notícias das últimas 24 horas, a visita de torcedores, o aumento da capacidade do Almeidão, mas quem vai detalhar, trazer o puro creme, o puro suco da informação do Botafogo, é o meu querido Fabinho Hermano. Fala, Fabinho, boa tarde pra você.
Botafogo!
Fabinho, nos ouvindo? Fabinho, a gente vai tentar fazer... A gente teve um probleminha técnico, o Fabinho tá com a gente ao vivo pela internet, a gente vai tentar refazer a ligação para ver se melhora a qualidade. O Fabinho vai trazer os detalhes, principalmente dessas decisões, para só atualizar você, nosso ouvinte. A gente lembra que houve uma discordância entre Corpo de Bombeiros e PM a respeito do aumento da capacidade do Almeidão. O Corpo de Bombeiros permitiu 11.600, só que a PM não estava concordando com esse número. E aí ontem houve um consenso em relação a essa capacidade. Fabinho, tá nos ouvindo agora? Tá tudo certinho?
Opa, agora sim, me ouve aí, Ju? Tudo certo?
Tudo certo, bora simbora. Boa tarde pra você, meu amigo.
Boa tarde pro Matheus aí, pra galera ligada no CBN Esporte Clube. Pois é, começar com essa informação da manhã de hoje, né? O aumento da capacidade do Almeidão de 8 mil para 11.600 torcedores, né? Como você já disse, Ju, teve uma reunião ontem, Botafogo, Ministério Público, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e aí entraram num consenso para essa capacidade ser aumentada. O Botafogo vai ter que cumprir algumas exigências, né? Entre elas, a contratação de orientadores em um número de 2 para cada rampa de acesso, naquelas rampas ali que dão ao gramado, né? Assim como catracas de entrada, considerando que se encontram sem portões, né? Então, sem controle de acesso, então o Botafogo vai ter que ter essas catracas, alguns orientadores ali para as rampas, e também manter a quantidade de detectores de metais, né? Então, essas foram as exigências que o Botafogo até sexta-feira, né, vai ter aí que apresentar, e aí que vai conseguir cumprir no jogo de sábado, e aí teremos a capacidade liberada de 11.600 torcedores no Almeidão. Fabinho, lembrando que no último jogo contra o Amazonas, a capacidade, o público, na verdade, foi de 7.400 torcedores.
Fabinho, em relação a essa questão dos detectores de metais, ele não há uma quantidade específica, né? Só ficou, digamos assim, acordado de que o Botafogo aumentaria. Não tem uma determinação isso. De quantos, nem nada, não é isso?
Na verdade é proporcionalmente a quantidade de público que vai aumentar, né? Não ficou muito claro o número exato, né, desse aumento, mas o Botafogo... Na verdade, essa é a questão mais simples, né, de se resolver a questão dos detectores. Eu acho que as catracas talvez seja algo que dê um pouco mais de trabalho para se resolver até sábado, mas o Botafogo se prontificou a cumprir e vamos aguardar até sexta, né, para ver se o Botafogo vai conseguir apresentar ao Ministério Público todas essas exigências, e aí no sábado a gente vai ter aí um público liberado de 11.600, né? Como eu disse, não sabemos se teremos esse público, até porque no jogo passado contra o Amazonas foram 7 mil, né? 7.400, lembrando que é sempre o público oficial, né? Sempre tem aquela questão que o torcedor fala, ah, parece que tinha mais, enfim. Mas a gente trabalha com o que tem no Borderó, e o que tinha no Borderó no último jogo foram 7.400 torcedores presentes.
Fabinho, a gente, nosso querido Matheus Aquino está aqui querendo fazer uma pergunta para você.
Fabinho, boa tarde, né? Vê só, a capacidade foi aumentada, né, de 8 mil para 11.600. Não sei se você tem essa informação, mas eu quero te perguntar o quanto que o Botafogo avalia esse aumento, como é que eles entendem que é positivo, lógico, né, até porque foi aumentado aí em 3.600, mas qual a expectativa deles de aumento de número de pagantes dentro do estádio? Você tem alguma informação nesse sentido?
Eu não falei com ninguém do Botafogo em relação a isso, né? Até porque pouquíssimas pessoas do Botafogo falam comigo. Isso,
até porque não temos, né, esse diálogo, né, Fabinho?
Até converso com algumas pessoas em off, mas ainda não conversei em relação a isso. Mas fato é que o Botafogo foi ele que foi atrás de aumentar essa capacidade, né? Então, obviamente, ele espera que a torcida compareça. Claro que isso foi na semana passada, tá? Essa tentativa já vem de algumas semanas, né? Então, obviamente, depois da vitória contra o Amazonas, se o Botafogo tivesse conquistado pelo menos um pontinho fora de casa, certamente o torcedor estaria mais animado e certamente a expectativa de ter esses 11.600 torcedores no próximo jogo seria mais real, né? Mas agora, com esses dois jogos, toda a confusão que a gente vai falar que aconteceu ontem, né? A semana que iniciou conturbada lá na Maravilha do Contorno, então talvez a gente não tenha para esse jogo, mas se o Botafogo vencer, por exemplo, a equipe do Paysandu, um jogo contra o Volta Redonda, que vai ser praticamente uma final, né, no outro final de semana, aí sim, provavelmente essa capacidade será atingida.
Fabinho, e agora eu queria que você falasse a respeito da visita, digamos assim, que torcedores fizeram ontem a Maravilha do Contorno, para cobrar, né, chegar junto mesmo do elenco, do Felipe Surian, pedindo explicações, né, e falando da importância dessa reta final, o elenco ter seriedade, né, e se mostrar atento, focado para esse momento tão importante que o Botafogo vive.
Pois é, ontem, né, terça-feira, à tarde, né, até enquanto o programa já estava rolando aqui, vários torcedores, né, torcedores organizados, torcedores comuns, algumas dezenas, né, de torcedores foram até a Maravilha do Contorno e conversaram, né, com jogadores, com o Felipe Surian. Os torcedores também queriam conversar com algum dirigente, mas ninguém estava lá no momento, né, na verdade, só o Gerardo Dantas, que é...
Fabinho, a sua ligação está cortando novamente, acho que é também pela questão do sinal da internet. Vamos tentar refazer, só para você concluir essa questão dos torcedores ontem na Maravilha do Contorno, que como o Fabinho vem dizendo, ontem, e volto aqui só para contextualizar você ouvinte, ontem, na reapresentação do elenco, dezenas, pelo menos uns 50 torcedores estiveram lá na Maravilha do Contorno para cobrar do Felipe Surian explicações em relação ao jogo do Paysandu. Vamos ver se a gente conseguiu melhorar a ligação, Fabinho? Tá me ouvindo normal?
Beijo, me ouve agora?
Pronto, perfeito.
Não, só para completar, né, teve essa saída de torcedores, eles só conseguiram conversar com jogadores, né, e com comissão técnica, não havia dirigente no momento lá no CT, e o Surian falou aí, vamos ouvir o Surian falando, dando a sua justificativa aos torcedores na conversa de ontem, e a gente pegou essa sonora de um vídeo gravado por um torcedor, a gente reproduz agora.
O maior responsável por qualquer derrota que eu assumo, tá, como comandante, tanto trabalho, tanto jogos, eu assumo toda a responsabilidade. Foi muito difícil para eu montar essa equipe. Quando eu cheguei, isso aqui era terra arrasada, vocês não imaginam, tá? Terra arrasada, vindo de 5-0 do Souza, vindo de eliminações de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Tá? Os que permaneceram, foi porque eu vi neles potencial para ajudar, estão ajudando. Os que vieram compraram também essa ideia comigo, né? Do mesmo jeito que vocês estão, eu não estou dormindo até hoje com o gol que a gente tomou.
Pois é, tá aí palavras do Surianjo, que justificou, né? Aí o torcedor relembrou de toda a trajetória dele aí desde a chegada, né? Pegou um time eliminado de goleada no Campeonato Paraibano, eliminado na Copa do Brasil, não chegou nem na fase de grupos da Copa do Nordeste, e falou que sente também, obviamente, aí a derrota, que foi dura, né, no último segundo de jogo lá contra o Paysandu, Esse foi só um trecho, né, de toda a conversa. A conversa foi amistosa, né, pacífica, durante todo o tempo, basicamente. Também tivemos aí alguns relatos de torcedores que o goleiro Mota, né, havia dito que os salários não estavam em dia, né, não tenho essa confirmação, que o Mota falou exatamente isso, mas tem uma confirmação que pelo menos até ontem os salários de setembro ainda não havia sido pago, né? Essa confirmação eu consegui, inclusive o Iago Sarinho da Tabajara foi o primeiro a confirmar isso, eu também confirmei com outras pessoas. O Botafogo geralmente paga entre o quinto dia útil até o dia 15, né? Geralmente esse é o acordo da diretoria com os jogadores. Geralmente é no quinto dia útil, mas os jogadores estão cientes que isso pode se estender até o dia 15. Né? Até ontem, né, que era dia 19, não havia sido pago, né, os salários. E também isso entrou lá na discussão, na conversa entre torcedores e dirigentes. Torcedores e comissão técnica, não havia dirigentes lá naquele momento. Mas pelo que eu apurei também, a expectativa é que até a sexta-feira o Botafogo quite aí os débitos com os jogadores. Não sei se quitou hoje, a informação que a gente tinha até ontem é que não havia quitado, mas a expectativa é que até o final da semana o Botafogo consiga quitar. O Botafogo que realmente é um time que dificilmente atrasa salário, né? Dificilmente passa um mês completo sem pagar, né? Isso é histórico do Botafogo nos últimos anos, não tem tantos problemas de atraso de salário, mas o Mota acabou revelando isso aí, que pelo menos o desse mês de setembro, que era para ter caído agora no início do mês, ainda não caiu.
Tá aí, Fabinho. Informação importante a respeito dessa questão dos salários, né? A gente, ao longo de toda a competição, Botafogo não... Pelo menos que não, a gente nunca, não teve notícias em relação a esse sentido, né? De salário atrasado. Ao longo de toda a temporada, a gente viu um Botafogo... com a situação bem sanada, né, nesse sentido, né, a gente nunca ficou sabendo, pelo menos, que havia algum tipo de problema com relação aos salários. Vamos torcer que isso tenha sido só um atraso, né, pontual e que já esteja tudo ok, já esteja tudo certinho, como tem sido ao longo de toda a temporada. Esse é um problema que o Botafogo não precisa nesse ponto, né, Fabinho?
Pois é, né? Reta final de temporada, né? Reta final de Série C, mas até acredito que isso não pese diretamente no desempenho em campo, né? Até porque nos dois jogos o Botafogo até os jogadores se doaram e tal, então acho que isso não foi problema, e até pelo histórico, né? O Botafogo não tem esse histórico e atraso de dias, assim, infelizmente no futebol é bem comum, né? Não cair exatamente na data certa, né? E é algo que é corriqueiro em vários clubes, principalmente de Série C, obviamente que não é o ideal, mas é algo que, digamos assim, os jogadores estão acostumados, né, digamos assim. Não completou um mês ainda, né, vale ressaltar, são alguns dias, né, de atraso, claro que pesa um pouco, mas também não acredito que isso seja tão decisivo. Claro, se isso se perdurar até os próximos jogos, talvez tenha influência, mas acredito que não teve nos últimos, e provavelmente nesse aí, contra o Paysandu, não... Acredito também que não terá, mas fato só disso ter sido falta de conversa de um jogador ter revelado, inclusive foram vários torcedores que relataram isso aí, que o Mota havia dito isso.
Fabinho, a sua ligação está cortando novamente, mas eu acho que já deu para a gente entender, você estava finalizando aí o seu raciocínio. Te agradeço demais, tá, pela participação, as informações importantíssimas que você trouxe pra gente aí dos bastidores do Botafogo, viu? Muito obrigada e boa tarde pra você.
Valeu, Ju. Boa tarde pra você, Matheus.
2h22, tá aí, Fábio Hermano trazendo informações importantes. Sinceramente, Matheusinho, eu não acredito que, pelo que a gente tem visto do elenco, que esses diazinhos de atraso tenham de alguma forma impactado aí a atuação dos jogadores, porque, como também disse, ao longo de toda a temporada, esse não foi uma pauta, esse não foi um assunto, né, ou uma recorrência no Botafogo, e não vejo o erro, por exemplo, aos 55 minutos do segundo tempo, lá diante do Paysandu, como um corpo mole, uma represália dos jogadores por qualquer coisa que seja relacionada a salário, atrás de dia de salário, não. Eu vi realmente é uma questão de desatenção, da mais pura desatenção de uma equipe que tinha certeza que o jogo ia terminar e vacilou no momento que não podia.
Na verdade, Ju, eu tenho uma informação sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas do Botafogo, né? Embora esteja difícil, mas consegui uma informação que é o seguinte. Eles se cobraram. Os jogadores se reuniram entre eles, se cobraram e estão com raiva deles mesmos por conta do desempenho deles. Então isso daí, de fato, não afetou. Eles se fecharam, querem o acesso e abraçaram o projeto. Então isso é uma informação. Não afetou os jogadores, o elenco está focado, quer o acesso à Série B acima de tudo. Então é isso. Vão, né, virar a chave, como o Wesley Dias falou, o volante, que é um dos grandes destaques do Botafogo na temporada. Vão virar a chave, já querem a vitória diante do Paysandu neste fim de semana. E o retrospecto diante do Paysandu em casa na Série C é bom para o Botafogo. O Botafogo já enfrentou o Paysandu historicamente 5 vezes em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Então o time entende que é um momento importante, imprescindível acima de tudo, de virar a chavinha, de conquistar a vitória e de se reabilitar na competição. Então, repetindo como eu disse, o elenco se fechou e acredita que consegue reverter esse momento embaixo, né? Vendo essa sequência negativa de 12 derrotas e se reabilitar na Série C.
Tá aí a opinião do nosso querido menino prodígio Matheus Aquino. Vou aproveitar aqui também para trazer algumas participações. O Josuel Silva está com a gente dizendo o seguinte: boa tarde a todos da CBN. Josuel do Cristo, Botafogo não ganha nem um dos 3 jogos. Já disse que é para sempre Série C. Série B, nada. Tá aqui o Josuel falando a respeito do Botafogo. O Astrogildo também com a gente. Para o Belo chegar na última rodada já com acesso garantido, é preciso o quê? Vença os seus jogos em casa, Volta Redonda e Amazônia. Ele já fez aqui toda uma simulação do cenário perfeito, ideal aí para o acesso do Botafogo. Volta Redonda e Amazonas empatam, Paysandu vence o Amazonas na penúltima rodada, assim na última rodada chegam Paysandu com 10 pontos, Belo com 9, Volta Redonda com 5 e Amazonas com 4. Última rodada seria apenas para definir quem vai à final, Belo ou Paysandu. Tá aqui o Astrogildo. E também o Zé Alves, lá de Santa Rita. Boa tarde, Ju, e a todos que fazem o CBN Esporte Clube. Vamos lotar o Almeidão e levar o Belo à vitória. O Dívio também aqui, boa tarde, em QAP. O Josivaldo também, bora, meu Belo. O Itamar Ferreira, boa tarde, Ju, estou na escuta e ainda chateado com o Belo, mas ainda acredito, assinado aqui. E o Itamar Ferreira, um abraço para o senhor, obrigada pela audiência, viu? Vamos falar, dar um tempinho só aqui do Botafogo, daqui a pouco a gente volta no assunto, tem muita participação ainda, mas agora quero ir a falar com meu amigo Iaco Lopes, nosso repórter Iaco Lopes, que está direto da transmissão do jogo que acontece logo mais e abre aí a segunda rodada, a sexta rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Teremos agora, a partir das 15h, Confiança e Atlético de Cajazeiras, mas tem transmissão daqui a pouquinho já, né, Iaco? Boa tarde para você, meu amigo.
Oi, Juliana, boa tarde. É isso mesmo, já começa a partida aqui, às 15h, começa na Toca do Papão, Confiança, que é o líder da competição, contra o Atlético de Cajazeiras, que é o quarto colocado. Então, um duelo de duas equipes que estão bem na competição. Lembrando que são os dois únicos times da segunda divisão que já foram campeões paraibanos, né? O Confiança em 97 e o Atlético em 2002. Então, é um jogo de camisas pesadas. Já, aqui uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, começa a transmissão no Jornal da Paraíba. Então, quem quiser assistir, a gente já vai estar ao vivo e é de graça. Então, quem quiser acompanhar esse jogão. Os destaques aqui do time, Juliana, mais ou menos o Confiança tem o melhor ataque da competição. Tem o artilheiro, que é o Maranhão, que tem 5 gols em 3 jogos, né? Média de quase 2 gols por jogo, tá muito bem. E vai contar com a estreia hoje do Jardim Sapé, que é prata da casa, nascido aqui em Sapé. Jogador muito experiente, que já rodou por vários clubes aqui da Paraíba, como Botafogo, Campinense, e foi revelado pelo CSP. Já do outro lado, o Atlético não tem tantas novidades. O Edgar, que é titular, o volante, não vai jogar por lesão e vai ser substituído pelo Vinícius. O Arthur Santos, que estava no Souza na Série D, é um jogador que já se destacou pelo Campeonato Paraibano, tanto pelo CSP quanto pelo Souza, vai jogar hoje novamente como titular. O treinador do Atlético é o Ederson Araújo, do Confiança é o Maizena, então promessa de jogão por aqui, viu, Juliana?
É isso, valeu, Iaco. Obrigada aí, boa sorte aí na transmissão. Para você que gosta de acompanhar o futebol, ao vivo e com a qualidade de sempre. O Jornal da Paraíba está transmitindo pelo menos uma partida a cada rodada aí da segundona. Hoje teremos essa transmissão que o Iaco vai acompanhar, Confiança e Atlético de Cajazeiras. Você acessa lá jornaldaparaíba.com.br, clica de graça, fácil, sem burocracia.
De graça?
De graça, 0800, o famoso na faixa.
De qualidade.
Exatamente. Obrigadão, viu, Iaco? Bom trabalho pra você.
Valeu. Iaco que está nas reportagens, inclusive.
Exatamente. Boa tarde, meu amigo. Tá aí, 2h28, antes aqui do nosso repórter CBN pedir passagem, vou trazer o resto aí da tabela da sexta rodada da segundona. Além de Confiança e Atlético de Cajazeiras lá na Toca do Papão, teremos ainda Sabugi e Pombal também jogando agora de 3 horas da tarde, lá em Cruz do Espírito Santo, no Carneirão, também no Carneirão, mas isso amanhã, tá? As duas próximas partidas que fecham a sexta rodada acontecem amanhã, a primeira delas às 3 horas da tarde, entre Spartax e Picuiense.
Que hora boa, hein?
Exatamente.
Meu amigo.
Uma lua para cada um.
É, já passa logo um bronzeador no corpo.
Exatamente. Spartax e Picuiense às 3 da tarde lá no Carneirão e Desportiva Guarabira e Sport de Patos lá no Silvio Porto em Guarabira, amanhã a partir das 7 da noite. Neste exato momento temos Confiança e Spartax aí com as vagas para a semifinal, Sport de Patos, Atlético, Pombal e Picuiense do terceiro ao sexto lugar aí disputando uma vaga da repescagem, Desportiva Guarabira e Sport de Lagoa Seca sem nenhum tipo, é o famoso no meio da tabela, né, o famoso nem fede nem cheira, né? E também Sabugi e Perilima ali na lanterna. Repórter CBN pedindo passagem, daqui a pouquinho tem muito mais informação e, claro, a sua participação. Não me abandona, tá? Conto com você.
CBN Esporte Clube.
De volta com o segundo tempo do nosso CBN Esporte Clube, 12h36. Muita gente falando aqui, já dá um alô aqui pro pessoal que tá falando comigo. O João Ricardo tá aqui dizendo o seguinte, tem um recado pra você, Marquinhos, João Ricardo. Atenção. Boa tarde, Ju. Muito triste ver que mesmo diante de um acesso e maior visibilidade dos times da Paraíba, ainda tem gente do contra. Abraços a todos. O esporte vai subir. Abraços, Marquinhos.
Acertou!
Tá aqui o recado do João Ricardo para o nosso amigo Marquinhos, nosso operador de áudio. Ivanildo aqui com a gente também. Ju, boa tarde. O genérico só vive de esperanças, mas nunca chega lá, morre na véspera, coitado. É, e a torcida contra dos outros times aproveita, né, a situação.
Ora, se não.
Pra fazer, tirar aquela resenha, né? O Paulo Andrade já responde: boa tarde, Ju. Essas pessoas são muito negativas, mas eu acredito no Bota.
Boa. É aí, isso. Ju, só um detalhezinho: se o esporte subir, nós teremos um dos maiores clássicos do futebol paraibano na primeira divisão, Esporte Nacional.
É isso, exatamente.
Vários clássicos. Pegado, fogo.
Exatamente. Mas eu acho que ele tava falando do esporte de Recife.
Ah, eu tô falando do esporte de Passo. Não. Que mano é esporte de Recife?
Pode é, exatamente. Time
pequeno.
Não. Exatamente. Tá aqui falando do esporte de
Recife.
Que
não ganhou 87. Ricardo, 87 não é do esporte.
Bora já começar a ouvir alguns dos nossos ouvintes também que mandaram áudios. Vamos começar com o Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. Acho que o Lado sim. Tá na fase final, tem que ficar nessa maciota, não. Dá pressão pra ver se a gente consegue o acesso.
Tá aí, o Rafael Soares com a gente. João Justino também mandou áudio pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Juliana, demais ouvintes, bancada. Sempre há mais gente no Almeidão. Entra muita gente de graça. Vou repetir novamente. 3 jogos que eu vou, com os últimos 3 que eu fui, a cancela da catraca estava baixada. Tá entendendo? Quer dizer, isso não pode ser nada, mas também pode ser tudo. Ou seja, não dá aquela sensação de idoneidade. O público é tal, é tanto, é X. Tá pra entender?
Tá aí o João Justino trazendo a opinião dele. Vou trazer também aqui uma mensagem do Ivanaldo, que também tá com a gente aqui pelo WhatsApp. Boa tarde. O Souza contratou um volante Eber o volante Ebert Christian, com passagem pelo Vitória, eleito melhor jogador da segunda divisão da Bahia pelo Jequié. Meia volante, exatamente. Inclusive, Vanaldo, essa notícia já está no Globo Esporte, no GEPB, né? Isso. Já está lá todos os detalhes. O Souza anunciou a sua primeira contratação para a temporada 2024, já que os outros anúncios feitos pelo time do Souza foram renovações de contrato, né?
Exatamente.
Renatinho Potiguar, Alexandre Aruá, o próprio Luiz Henrique e o Leozinho, e agora a primeira contratação. O querido Aldeone Abrantes está trabalhando.
Planejamento
duro,
em dia. Planejamento em dia.
Trabalhando duro para montar um elenco aí competitivo em 2024, que o calendário do Souza vai bombar muito.
É por isso que o Souza está disputando e bem o Paraibano, também a Série D, porque eles estão fazendo um planejamento certinho, começando a contratar desde cedo, coisa que outros clubes aqui da Paraíba também deviam fazer e em tese não fazem.
Até porque quanto mais você antecipa a contratação, né, mais chances você tem de pegar jogadores bons, né?
Cirúrgica.
É isso aí. E que não depois vai ficar uma correria,
lógico,
né?
Perfeito.
Muita gente já sai do mercado, enfim. Quanto mais você antecipa, mais chance de você ter os melhores jogadores
perfeito.
Aí no mercado. Trazer também uma outra informação, e uma informação que eu confesso a você, meu querido, minha querida ouvinte, que me surpreendeu, que foi em relação ao CSP, né? O Tigre desistiu da Copinha, né? O Josivaldo anunciou que o CSP não vai estar mais na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente lembra que o CSP, o Tigre, é uma das grandes forças, né? Aliás, eu diria que é um dos grandes focos aí do CSP. Sempre foi a formação de jogadores. E a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é a grande vitrine.
Lógico.
Né? Que não só o elenco, né? Não só os jogadores, mas o próprio CSP tem para comercializar, para abrir mercado, enfim. E aí o Josivaldo disse que era uma questão de muito desgaste aí da equipe técnica, né? O Josivaldo informou que eram muitas competições, principalmente na base. A gente sabe que o CSP vem de uma sequência de competições, né? Sub-15, sub-20, sub-17. E aí o Josivaldo anunciou que tem um desgaste da comissão técnica devido às últimas competições, e normalmente o clube usa basicamente o mesmo elenco para disputar a Copa São Paulo e a primeira divisão do Campeonato Paraibano, mas em 2024 a ideia é focar no estadual profissional.
E é uma notícia que de fato surpreende, Ju, porque como você falou, o CSP, ele que é um celeiro formador de jogadores aqui na Paraíba, e que pelo menos o grande foco do CSP é o de formar jogadores e negociá-los, né? E quando você tem a oportunidade de disputar uma copinha e desiste para focar no Paraibano, que a gente nunca viu ser o grande foco do CSP no
ano. Uma mudança de direcionamento
muito grande, brusca, né?
Forte, né?
Então surpreendente a decisão do Josivaldo. E vamos ver como é que o CSP vai chegar para o Paraibano, porque pelo menos no quesito base o time é muito forte. Vamos ver se ele consegue bater de frente. Né?
E vamos combinar, porque o CSP, pelo menos no último Paraibano, deu um trabalhinho aí para certas equipes.
Enjoado.
Não é um time muito fácil
de ser
combatido, ser vencido, não. E com essa desistência aí do CSP da Copinha, a Queimadense vai herdar a vaga ao lado do Serra Branca. Então a Queimadense acaba aí ganhando essa vaga por conta da desistência do Tigre da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou trazer agora informação para você, torcedor do 13, e até para você que não torce para o 13, né? Mas
Galo.
Quer saber, né, das informações a respeito do Galo, né? De como vem para a próxima temporada o atual campeão paraibano. Vem aí, já anunciou comissão técnica, vem aí tentando já garantir o elenco para a temporada 2024, tentando assinar pré-contratos, enfim. Mas as notícias agora é sobre o desejo, digamos assim, a intenção, para falar melhor, do 13 de pedir recuperação judicial, né? Que é um momento em que o clube consegue, para ter pelo menos um tempo para conseguir sanar as suas dívidas, né? Que o clube ganha aí um fôlego, né? Não precisa arcar, principalmente com as dívidas trabalhistas de pronto, né? E consegue mais tempo para se organizar. Quem deu detalhes sobre essa intenção de recuperação judicial, inclusive essa intenção aí do presidente Arthur Bolinha, ele segue fazendo uma campanha pública interna sobre essa recuperação judicial. Ele entende que o 13 tem em seu norte uma falência anunciada e quer utilizar a possibilidade jurídica para poder criar aí um plano de pagamento a credores sem sufocar tanto as receitas do Galo, para inclusive ter condição melhor para preparar o seu elenco, enfim, para a temporada 2024. Esse anúncio dessa intenção foi feito ontem numa entrevista coletiva. Inclusive, já tem bastante apoio dentro do clube, tanto que já foi convocada para o dia 25 de setembro uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para avaliar o tema. Lembrando que a recuperação judicial ela precisa ser aprovada no Conselho Deliberativo para ser colocada em prática. Mas vamos ouvir o que o Arthur Bolinha falou a respeito dessa intenção.
Nossa dívida mais ou menos consolidada, a gente deve, civilmente, acho que algo em torno de 1.200.000, 1.400.000 reais, né? Nós temos uma dívida, como eu já falei, aproximadamente de uns 18, 19 milhões de reais de dívida trabalhista. Então, isso é mais ou menos um montante. A dívida fiscal do 13, a gente está com uma dívida relativamente pequena, nós estamos com parcelamento em dia da dívida fiscal do 13, né? Então, a situação fiscal do 13 não é preocupante. Nós passamos esse período que nós estamos à frente, um esforço gigante, a gente pagou quase 4 milhões de reais, ou até mais de 4 milhões de reais, em torno de 4 milhões de reais de dívida trabalhista, e só a correção dessa dívida durante esse período praticamente recompôs todo o valor que a gente havia pago. Ou seja, a cada 2 anos, se não houvesse nenhuma ação nova contra o 13 teria aproximadamente quase 5 milhões de dívida crescente só no âmbito trabalhista. O que levaria e levará o 13, no curto e médio prazo, a uma situação da mais absoluta insolvência. Aí a gente, com isso, tenta criar um deságio e reestruturar completamente essa dívida do 13 do ponto de vista do médio e longo prazo, para que o clube crie as condições para, de fato, atacar ela no seu principal, sem que leve a esse nível, né, de crescimento exponencial que acontece mês após mês a partir do jogo da dívida.
Tá aí, Arthur Bolinha, 2h47, falando a respeito dessa intenção que o 13 tem pedir recuperação judicial. Quando um clube faz esse pedido, consegue esse pedido, a questão das dívidas trabalhistas é como se elas fossem congeladas, né? Dá isso. Um tempo aí para que o clube...
120 dias.
Isso, deixe de pagar essas dívidas, isso não é um calote, né? Exatamente. É apenas um tempo a mais.
Processo jurídico normal.
Isso. É claro que fornecedores e quem... A pessoa que está... que tem a dívida, né? Para quem está querendo dinheiro, é claro que isso é ruim, lógico, né? Mais tempo e tal. Mas é, segundo o Arthur Bolinha, a única saída aí para o 13 conseguir sanar as suas dívidas e não colocar... por água abaixo toda a saúde financeira do clube, né? E conseguir investir, enfim. Vamos ver o que o 13 consegue a partir dessa reunião do Conselho Deliberativo, que está marcada aí para o dia 25. Vamos todos ficar acompanhando para ver quais são os próximos passos do Galo.
Se o Conselho Deliberativo autorizar, né, essa recuperação judicial, aí a diretoria do 13 ela vai ter que apresentar um plano detalhado de pagamento aos credores, e aí são empresas públicas, privadas, também dívidas trabalhistas, para tentar realmente desafogar o clube que está numa dívida pesadíssima.
É isso, 2h48, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto, tem muita gente participando, vou trazer o áudio de todo mundo aqui, pelo menos tentar, é muita gente, e também trazer a sua participação aqui por mensagem de texto. Não sai daí, tá? É daqui a pouquinho, o intervalo é curtinho. 2h52, último bloco aqui do nosso CBN Esporte Clube. Já vou aproveitar para trazer algumas participações aqui. O Daniel com a gente, professor Iago e Daniel, voltando de Bananeiras, ligados na CBN. Uma boa viagem para vocês, viu, minha gente? Boa viagem e muito obrigada pela participação e audiência de sempre. Risonaldo Costa, no circuito, tô aqui no circuito. Eu ia desistir de ir pro estádio, mas resolvi dar um crédito de confiança e vou ao jogo, mesmo estando cabreiro. Se nós olharmos o gol do Paysandu, houve um erro coletivo, mas bem que o goleiro deveria ter saído na bola. Não vamos mais chorar leite derramado, bola para frente, não vai ser fácil. Exatamente, o jogo aqui dentro do Almeidão não vai ser nada fácil. Vamos aproveitar e ouvir aqui o áudio que o Beto e o amigo Melão mandou pra gente.
Tá no mercado também, aqui é Beto de Santa Rita. Boa tarde, Eliana. A torcida tá certa em cobrar. Tá certo. Não é porque não é resultado, não. É a maneira que perdeu, a maneira que levou aquele gol. Aquele gol ali, nem time de pelada leva. E o culpado disso aí, essa diretoria de Botafogo. Porque esse tal de Buriti, ele é pau mandado de Breno Moraes. Só perseguir vocês da CBN. E um abraço do amigo Melão. Eu ia desistir, mas eu vou domingo de novo, sábado de novo.
2h53, tá aí o Beto, um abraço pra você, pro amigo Melão. Eu acho que é isso, gente. Eu, sinceramente, acho que esse é o momento que a torcida tem que chegar junto, é lamber as feridas aí do último jogo.
Tem que chegar junto, concordo.
E lotar o Almeidão agora com 11.600 de capacidade pra torcedores, né? Eu acho que essa é a hora, sabe? É, depois conversa, depois briga, depois cobra, mas agora é a hora de chegar junto. Pelo menos na minha opinião. O Luciano de Bahia. Boa tarde a todos da bancada. Daqui pra frente, o time do Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, independentemente de jogar bom ou ruim. Vamos continuar acreditando que tudo vai dar certo. Vou aproveitar para chamar aqui o áudio do seu Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, na medida em que o Paysandu colocou quase 50 mil pessoas no Mangueirão, foi numa prova inequívoca de que o clube paraense estava respeitando o Belo. Infelizmente, a recíproca não é verdadeira. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Valeu, seu Aderson. Vamos emendar já com o seu Adalberto Filho, que também mandou áudio.
Cara, da equipe CBN, eu creio que o Botafogo vai subir. Não está fácil, mas temos dois jogos em casa. Agora a diretoria está precisando de um marketing melhor, porque podia estar fazendo aí uma casadinha de dois jogos, comprar ingresso para os dois jogos, um precinho mais justo, até porque o período, né? O período do mês, isso tudo atrapalha. E se quer torcer de campo, tem que dar uma baixada, tem que ter esse detalhe aí.
Já emendo aqui com a opinião do Bennett, em relação à invasão da torcida para cobrar mais empenho, tudo bem. Em relação à capacidade do estádio Almeidão, de que adianta aumentar o número de torcedores sem ampliar os locais de venda, inclusive online, e principalmente lançar uma nova promoção, Bennett do Belo. Por falar em promoção, Bennett, o Botafogo até que lançou uma promoção, mas do boné do clube. O boné agora está custando R$10 a menos. Foi a promoção, a super promoção aqui que o Botafogo lançou há 4 horas atrás, que dispôs aqui nas redes sociais. Eu ainda acho que promoção de ingresso era mais futuro, mas não sou eu que vou decidir o que o Botafogo tem que fazer, né?
Isso aí.
O Diego Avelino, eu não vi o Belo esmorecer por causa de atrasos. O que vimos foram as mesmas falhas de sempre. Falta de concentração, erros de passe, falhas nas bolas aéreas defensivas, finalizações horríveis, além de não saber o que fazer nos contra-ataques de Diego Avelino. Concordo muito com essa questão, que não acho que é atraso, acho que foi falta de concentração mesmo, viu, Diego? Tô com você nessa. Gutenberg, Borges, lá de Manaus, temos ouvintes também lá de Manaus.
Aí sim.
Juliana, com relação ao aumento da capacidade do Almeidão, na minha opinião, acho válido, desde que seja bem planejado, prezando a segurança e o bem-estar de todos. Quem ganha é o clube e a torcida, elevando cada vez mais o futebol do estado da Paraíba. Parabéns aos envolvidos no evento e que tudo dê certo para todos. Gutenberg, que mora lá em Manaus, Amazonas. Valeu, Gutenberg. Eu concordo muito com você. Acho que a questão da segurança também precisa ser um fato que não pode ser deixado de fora em momento algum, independente do que seja. O David Augusto também aqui está com a pergunta. A gente está muito acostumado com essa diretoria que faz questão de aborrecer o torcedor e ainda vem com essa de atraso. Só das arquibancadas já entraram nos cofres mais de 1 milhão, fora os patrocínios. Se atrasou, foi de propósito. Está aqui o David Augusto. Vamos ouvir aqui o seu Wagner também.
O Botafogo deve jogar em casa no 4-3-3. Queria a opinião de vocês.
Seu Wagner, basicamente é o formato, né, o esquema tático que vem sendo utilizado pelo Felipe Surian. Eu acho que não é nenhuma questão de posicionamento, não, mas em relação ao Botafogo dentro das quatro linhas. Acho que passa muito pela falta de opção no sistema defensivo. Houve um reforço muito grande no sistema ofensivo e a parte defensiva foi meio que esquecida, né? E fora isso, que acaba complicando para o Felipe Surian ter peças ali para fazer trocas, substituições, né? Acaba tendo que fazer muito improviso. Uhum. Mas o nosso querido Mateuzinho aqui tem uma outra opinião em relação ao esquema tático. Qual seria?
Eu prefiro um 4-4-2 e aí deixo o time menos exposto. E aí eu jogo com Wesley Dias, Netinho, Renatinho e Hadley, formando aí um quarteto. E na frente, Matheus Anderson e Mariotto. Assim, eu acredito que expõe menos o time. Até porque o Botafogo está tomando muitos gols, até como o Ju falou, o sistema defensivo ele não foi tão reforçado como o ofensivo. Então, num momento como esse, é importante fazer gols, mas mais importante ainda é não tomar. Então, eu preferia jogar assim.
É isso. O Nelson Paulino está aqui dizendo o seguinte: esse negócio de atraso e desculpa é desculpa de amarelo. O Brusque está há mais de 2 meses e já está classificado para a Série B. Tem isso também. O Brusque está lá. Já classificado. Michel Davis, a diretoria atrasando pagamento em pleno 2023, sinceramente é difícil acreditar. O próprio ex-presidente disse que havia 4 milhões previstos para esse ano. E as rendas? Tá aí o Michel Davis questionando. Vamos ouvir o Ciro, Marquinho.
Boa tarde, bancada, boa tarde. Fala aqui, é Ciro de Sapé, Ciro. Como é que pode? Porque nessa saga do Botafogo levar o gol a pagar ali toda vez. Toda vez que no final arrumou, toda vez. Complicado, viu?
O Mir, basta os jogadores quererem subir. Melhor time da chave, Dali Belo, Mir da Torre. Realmente aqui na Paraíba, eu Belo contra tudo e contra todos. Digo isso para gestores e empresários da Paraíba, Mir da Torre. Bismarck, boa tarde, Ju, na escuta com meu pai Elias da Bota Shop e aqui no Roçado, no aeroporto. Vamos subir, Belo.
Boa.
Temos mais tempo, Marquinhos? Então vamos ouvir aqui o Antônio Aquino.
Olá, bancada, Esporte Clube, João Pessoa. Uma gratificação imensa poder toda tarde entrar no trabalho e poder ouvir vocês no comando. De Ju e toda essa bancada. Antônio Aquino, cidade de Camutanga, Pernambuco. Dá um alô aí, Ju, para mim e Manuel Jardineiro. Estamos na escuta. Somos fanaço de vocês.
Manuel Jardineiro e Antônio Aquino, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Um abraço para todo mundo aí em Pernambuco. O Ramos aqui com a gente, meu Deus, que desespero. Calma, pessoal, o Papão sabe o que precisa. Vocês vão ver sábado o que é um time que tá sabendo o que quer. Tá aqui as provocações. Temos provocações também, por que não? O Genildo do José Américo, se o Belo vence o Paysandu e o Volta Redonda empata, o Belo vencendo volta, o Volta Redonda já sobe. Por isso acredito, Não é cenário de terra arrasada,
não,
né,
de forma alguma. Bota faltar um ponto do Volta Redonda.
Isso. O Júnior do Rangel. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Botafogo tem 2 jogos dentro de casa. É ganha ou ganha. Não tem outro jeito. Qualquer resultado, se não a vitória, iremos para 11 anos na Série C. Tá aí o Júnior do Rangel. Temos aqui o Márcio Domingos com a gente também. Luciano, boa tarde, pessoal. Essa diretoria do Belo já está comprovado que eles não querem o acesso. Não se iludam, torcida do Belo, por isso que eu já joguei a toalha. Não é hora,
calma,
não é
amigo,
hora,
calma,
não
calma.
É hora. Calma, que não tem cenário de terra arrasada, não.
9 pontos em disputa ainda, 9.
Exatamente, como diria Felipe Surian, não é cenário de terra arrasada. Já foi, mas não é mais.
Isso aí.
Vamos acreditar. Vamos seguir acreditando. Ainda dá tempo para a gente ouvir o Marcos? Vamos ouvir o Marcos do Bessa?
Boa tarde, Juliana Bandeira, Matheus Aquino e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Bessa. Rapaz, complicada a situação dos jogadores, né, rapaz? Espero que eles honram a camisa do Botafogo nessa reta final, nesses três jogos, e busca classificação, né? Sobre o salário atrasado, e estão citando aí, o vice-presidente Afonso Guedes citou numa rádio com o Rimão agora que e daqui para amanhã quitaria esses salários, sabe?
Já vem um avião, tchauzinho, Matheus Aquino.
Passageiros, um abraço, até amanhã.